vida após a morte está evidenciada exaustivamente. Uma das melhores visões racionais, sensatas, realistas, ponderadas que eu já vi sobre o assunto é de um autor do século XVIII, Immanuel Kant. Se não estou enganado, vivente em 1700... Luiz, veja aí, por favor. 1724, já citei algumas vezes Immanuel Kant, que foi um dos filósofos mais importantes do Ocidente, autor da Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Aplicada, os dois grandes clássicos dele, densos, horríveis. Só consegui ler um deles. Sim, está certo o Immanuel Kant, 1724. Então, as datas estão certas, então... não gosto muito de filosofia. Saiu da Grécia Antiga e começa a ficar meio desagradável. As de hoje, um porre. Heidegger, não consigo ler aquele sujeito. Jung não gostava. Ai, graças a Deus, quando eu soube. Um dia desse, eu não consigo ler Heidegger. É uma masturbação intelectual, complicando a fala para parecer que é inteligente. Quanta bobagem, quanta falta de maturidade, propósito, de espiritualidade. Muito bem. Então, Immanuel Kant disse, viu, entre 1724 e 1804, o ano que nasceu Kardec, o ano em que Napoleão Bonaparte se coroou imperador. Pois bem, ele disse, observando casos isolados, a gente não consegue se convencer, mas o conjunto nos convence de que o fenômeno existe. Quando ele fala do fenômeno, é manifestações mediúnicas, conjunto. Fenômenos espirituais, existência de vida após a morte, existe. A pessoa tem que negar a razão. Ele não trabalhava com isso. Ele vivia em outro âmbito de busca do saber. Ele era filósofo, não era teólogo, mas não era mesmo. Hoje é que filosofia e teologia andam mais vizinhas, ou da teologia e filosofia vai para um lado e fica presa a Tomás de Aquino, a Santo Agostinho. É um desastre, gente. Isso é uma vergonha. Vamos atualizar esse negócio, né? Tem teologia mais avançada que isso hoje. Ou então a pessoa vai para o linguismo. Não, porque a filosofia e formas de pensar e discurso são uma coisa só. Epa, nós estamos nos identificando com a mente pelo seu aspecto linguístico e os aspectos mais abstratos que não são linguísticos e os conceitos que não são traduzíveis em palavras. Como ficam? Então, é esse vício atual no meio filosófico de dizer que o linguismo e a filosofia são atralados de um modo indissociável. É claro que há muita influência entre a forma de pensar e falar. O idioma muda a forma de pensar de uma pessoa. Isso já é sabido exaustivamente. Mas não pode ficar preso a isso de jeito nenhum. A busca da verdade fica presa ao linguismo, francamente. E as formas de meditação não discursivas. Nem o texto escrito, nem falado, nem pensado. Por ideias, por sentimentos. Agora imaginemos, por que as pessoas dizem, não acredito, não quero saber dessas coisas, não, isso é picaretagem, não existe nada, blá, 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 blá. Não, isso não é argumento, isso não é argumento. Vamos argumentar mesmo, vamos falar de vários campos de pesquisa, tem tantos campos de pesquisa, o meu preferido é a experiência quase morte, pessoas comuns, tendo parada cardíaca, a gente não acreditava em nada. Não todo mundo que tem parada cardíaca tem experiência quase morte, nem todo mundo que tem experiência quase morte sai convencido do fenômeno. A maior parte sai. A pessoa volta de uma experiência fora do corpo, fortíssima, que é isso, experiência quase morte, uma experiência fora do corpo intensíssima, e volta transformada, dizendo, existe! Não, mas olha, tem médicos que dizem que não. Não importa, alguns dizem assim, mas tem alguns que estão dizendo que isso é criação. Estão errados. Não é verdade. Eu fui lá. Eu estive lá. Uma coisa é nós estarmos convencidos intelectualmente de alguma coisa. Outra realidade é nós sabermos que alguma coisa existe. Estarmos persuadidos, nós vivemos uma experiência pessoal. Por que a gente nega? Porque já pensou saber que eu vou dar contas do que eu estou fazendo? E eu vou dar contas, quer eu acredite, quer não. Se eu sou o espertalhão que diz aqui, eu sorri para essa pessoa e consigo isso aqui, para essa aqui eu faço assim... Eu estou exalando energia, não é que eu vou ser avaliado depois da morte, não. Eu estou agora atraindo situações correspondentes a essa energia que eu estou emanando. Algumas vezes óbvias, algumas vezes não. Porque eu posso dissociar, não fazer a lei de causa e efeito. De repente eu estou com uma pessoa, eu sou sempre o espertalhão ou a espertalhona, Eu não digo que sou espertalhão, eu só digo que sou inteligente, né? Eu não digo que sou mal-caráter, eu digo que sou inteligente, né? Os burros é que ficam assim, obedecendo as regras, os princípios. Moral, espiritualidade, ou é para o esperto que está se beneficiando, ou os bobões que vão na onda. Existe a má religião assim, né? Eu falei aqui recentemente, deixa eu falar de novo. Carlos Araújo fez o levantamento. No Canadá, 55% da população tem curso superior. Aqui, mais de 80% tem. Engraçado que é um grupo de pessoas particularmente instruídas, particularmente o curso superior ou mais. Não é o único elemento, como já disse, há pessoas extremamente inteligentes, críticas, que não têm curso superior, que mal saíram do ensino fundamental ou nem completaram o ensino fundamental. E a gente com atitudes imbecis, com PhD, que digam que tem doutorado aqui. Isso é bobagem. Só isso. Mas ninguém vai menoscabar a força de você conviver com livros, conviver com pessoas que são instruídas também. E há o confronto de ideias. E há a busca do criticismo do bem, o espírito da dúvida metódica. Fica difícil um grupo inteiro de pessoas assim está sendo manietado. E no mundo inteiro essa tendência, como falei desse neurocientista norte-americano, no mundo inteiro há pessoas na área da física, da psicologia profunda, como tem a psiquiatria transpessoal, em diversas áreas do saber, há pessoas de muito, vamos dizer, proficiência profissional ou erudição na sua área, na sua disciplina de conhecimento, e que estão convencidas da existência de Deus, da espiritualidade. Algumas questionam aí, esse fenômeno de Deus, será que existe mesmo? Será que não é coisa do inconsciente? Pessoas que são sinceros e não sabem que estão sofrendo um distúrbio. Mas aí vão aparecendo fenômenos, e nós vamos começando a tirar as dúvidas. Aqui não tem como explicar como força do inconsciente, nem como telepatia. Comigo e diversos médios no mundo inteiro. E os médios históricos, é só pesquisar. Há relatórios sobre isso. Ah, lá vai. Experiência de quase morte, como falei a vocês. Aí eu fiz um trabalho de palestra na ONU só com esse assunto. Há diversas áreas de saber que nos ajudam a pesquisar a imortalidade da alma. Só a transcomunicação instrumental é de a gente ficar com o queixo no chão. Aparelhos eletrônicos canalizarem os espíritos. E aí, como é que fica, gente?